E aí, gurizada do Esquema Trágico, tudo certinho com vocês? Chegamos aí com mais um episódio do nosso Esquema Trágico, mais um bate-papo, mais uma entrevista. E deixa eu chamar o Hag. E aí, Hag, tudo certo?
E aí, Cabê, tudo certo, cara?
Tudo certinho, cara. Pronto para mais uma?
Pô, hoje vai ser só zoeira, hein?
Você aí, nosso ouvinte aí, já deve ter visto que hoje o papo vai ser uma coisa mais descontraída. A gente convidou ele pelo Instagram. Ele que é o administrador de uma página que eu acho que a maioria que está ouvindo deve conhecer. Deixa eu apresentar para vocês o criador, o administrador da página, Dona Lúcia. Chega aí, Rafael, tudo certo contigo, cara?
Opa, boa noite, estamos aí, né? Vocês me chamaram pelo direct, de verdade sempre gosto de estar participando e estamos aí, tô à disposição de vocês agora.
E a bênção, vó? Não tem bênção hoje?
Vocês têm que me pedir a bênção, né? Vamos fazer uma hierarquia aqui do negócio, né?
Tomou remedinho antes de participar, não?
Pô, sempre, 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 sempre.
Então vamos lá.
Vamos lá. Ô, Rafael, conta aí pro pessoal aqui do Rio Grande do Sul como é que surgiu essa ideia, mas começa contigo antes, no que tu é formado, como é que chegou essa ideia aí, te apresenta aí pro pessoal aqui do Sul.
Então, bora lá. Na verdade, nunca trabalhei com humor, nunca trabalhei com internet, absolutamente nada. Trabalho em banco. Desde que eu criei a página, na verdade, eu tenho 39 anos, né? Fiz minha carreira inteira em bancos. E quando, assim, eu tava assistindo. Só que, assim, eu sempre fui muito viciado em futebol. E a questão de como que surgiu a página foi mais ou menos quando teve o 7-1. Acho que vocês lembram, né, do 7-1. Cara, eu vou falar para vocês que para mim foi a melhor coisa que aconteceu, de verdade, cara. Eu não consigo ficar bravo com o 7-1, porque graças ao 7-1 que teve a personagem e graças assim, e naquele momento que eu tive a ideia de criar, então, porque o que que eu costumo fazer nas minhas férias bancárias, né? Apesar de ser formado em publicidade, eu trabalho em banco. É, eu sempre, em época de Copa, eu tiro férias. E ali eu lembro que eu tava assistindo a Copa, né? Puta, eu fiquei puto no dia do 7-1, não vou mentir. E, puta, dias depois eu tava assistindo lá as coletivas e, pô, tô lá assistindo a coletiva do Felipão, ele falando, porque tava todo mundo esperando, né? Pra ver como seria aquela coletiva. De repente o Parreira, do nada, pede a licença pro Felipão, me tira uma carta e começa a ler a carta. Eu falei, meu, que é isso? E no final ele fala, puta, assinado Dona Lúcia. Cara, na hora veio um estalo, eu falei, puta, vou criar esse personagem. Criei com uma brincadeira de Twitter, de verdade, nunca aspirei ter bastante seguidor, pelo contrário, como eu falei para vocês, minha carreira foi toda bancária. E aí, quando eu vi, foi crescendo no Twitter, 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 puta, fui pro Instagram. Na Copa de 2018, assim, o Instagram era uma ferramenta que de verdade eu não usava muito, puta, na Copa de 2018. Eu ganhei muito seguidor e aí estamos aí até hoje. Estamos aí até hoje.
Então, tu começa mais é no Twitter. Aí, Twitter já era meme ou era mais opinião?
Não, era sempre assim, essa coisa de brincar, né? Muito essa coisa de brincar. Obviamente que logo que eu criei, eu batia muito na questão do Parreira, muito na questão do Felipão, e depois eu fui para outros, né? Para outros caminhos, né? Mas sempre foi nessa questão de brincadeira. Opinião mesmo, eu escrevo mais no Instagram e muito de vez em quando, assim, sabe? Que eu abordo algum assunto mais sério, alguma coisa que eu pense, assim. Até gosto de fazer isso, na verdade, até é que eu não tenho muito tempo para fazer isso, né? Porque eu trabalho o dia inteiro, né? Então, às vezes, no meio do dia eu crio os memes quando vem a ideia na cabeça. Então, não é aquela coisa de eu ficar o dia inteiro só trabalhando nisso, né?
E, Rafael, tu começou aí no Twitter reclamando ou dando opinião sobre a seleção, e aí depois tu começou a partir para os clubes ou tu foi começou com seleção e aí veio a ideia de vou começar a zoar os clubes também?
Exatamente isso. Eu comecei com a seleção, ali na Copa, tudo, e aí voltou o Campeonato Brasileiro, já emendei, já comecei a criar memes, brincar, dar opiniões, tudo. E aí, puto, algumas pessoas começaram a me seguir, assim, pessoas, principalmente jornalistas ligados a futebol, e aí começavam a retweetar, e aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí hoje eu, puta, hoje eu gosto tanto que seleção hoje, de verdade, tirando a época de Copa, não é algo que, ah, eu acompanho muito, às vezes não tenho nem saco para falar a verdade, acompanho alguns amistosos, acho chato pra caramba. E eu gosto mesmo, principalmente, é do futebol brasileiro, de zoar futebol brasileiro. Até o futebol internacional, eu até brinco, mas não é algo que me desperte, assim, algo, desculpa até o termo, mas tesão. Tesão mesmo é o futebol nacional, é quando tem final, quando tem reta final. Isso, pra mim, é um tesão.
Cara, em que momento, assim, tu sentiu, estourei?
Cara, foi na Copa de 2018, assim, que assim, começou muito meme a aparecer assim, na mídia, sabe? Tipo, se abriu um site, assim, puta, UOL, Globo.com, tava lá seu meme. E quando... Mas, assim, a coisa que mais... Que, assim, pra mim foi duas situações muito surreais, assim. Uma foi a primeira vez que eu recebi o meu próprio meme em um grupo que ninguém sabe que eu sou a Dona Lúcia. Porque isso também é legal, tá? Tipo assim, pouquíssimas pessoas sabem quem sou eu. Por exemplo, no banco que eu trabalho, ninguém sabe. Ninguém sonha que eu faço isso. Porque eu faço tudo no meu celular, cara. O meu único instrumento de trabalho pra fazer tudo é o celular. Eu não uso computador, não uso nada. Só celular. Pra criar tudo. Então, às vezes, eu tenho a ideia lá, pum, faço. Então, no banco, ninguém sabe. Da minha família, pouquíssimas pessoas sabem. Amigos meus, cara, não sabem. Pouquíssimos também sabem. Porque eu tento manter uma privacidade também. Então, assim, puta, quando chegou um meme meu num grupo de WhatsApp, falei, caralho, ninguém lá nesse grupo sabe que sou eu, sabe? Achei puta do caralho. E assim, eu não. Eu, Rafael, eu, Dona Luz, nunca jogo as coisas em WhatsApp, nem das pessoas que eu conheço, sabe? Então foi um negócio surreal. E uma outra situação, cara, que, puta, eu fiquei assim, como a gente fala aqui em São Paulo, de cara, que eu tava no metrô e, cara, um cara na minha página, assim, eu tava de pé. E o cara sentado, olhando a página da Dona Luz. Falei, puta que pariu, isso é muito foda, velho. Isso é muito foda. Então, essas duas situações, assim, foram legais, assim. Mas, voltando à sua pergunta, foi na Copa de 2018, assim, que deu um boom legal, assim.
Tu nunca levou a sério, né? Porque tu faz os memes e tu sabe que, por mais sendo meme, vai ter aquele torcedor que não vai encarar com uma brincadeira. Vai ter aquele cara que vai querer discutir, vai querer te xingar. Desde o começo, tu sempre levou na brincadeira, por mais que fosse um xingamento? Ou tu, no começo, assim, tu também levava a sério, por mais que ninguém saiba quem tu é?
Vou te falar que, assim, até hoje tem... Puta, depende muito do dia, sabe? Depende muito da postagem. 99% das coisas, vou ser muito honesto, eu cago, literalmente. Putz, sabe aquele dia que você não tá legal, que você acorda, que não tá bem, às vezes você vê um comentário ali e tal, não sei o quê. Eu nunca fui de discutir com as pessoas, pelo contrário, tanto é que assim, quando os caras me xingam, e eu tenho um costume de responder todo mundo no direct. Todo mundo responde no direct. Tento responder todo mundo no direct. Tem dia que é impossível, mas a grande maioria eu respondo. E puta, meu, já me ameaçaram de morte, tipo, sabe? Eu vou te matar, sua velha filha da puta, que não sei o quê, que não sei o que lá, tal, 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 tal. E, cara, eu levo 99% eu levo no bom humor, sabe? Ah, é, puta, tal, então vem, sabe? Brinco, ah, o cara me xinga, ou sua velha filha fala, puta, sabe que eu te amo pra caramba, cara? Por que você tá assim, puta? Quando, meu, então assim, eu tento, na verdade, eu ironizo mais as pessoas, né, nessa coisa, até pra continuar a brincadeira. E é engraçado, cara, que assim, muitos, a grande maioria também, o cara no primeiro momento te xinga. Quando você responde de boa, brincando, cara, a grande maioria te pede desculpa. Assim, depois, ô, desculpa, eu tava com a cabeça quente, você tá ligado, meu time perdeu e, puta, aconteceu isso com o Vasco caindo recentemente, na época que tava caindo. Eu fiz lá, tal, pô, meu Deus, eu quero sua velha, você tá puta, eu vou te pegar. Eu falei, pô, meu, tal, pô, te amo pra caramba, por que você vai fazer isso com a avó, tal? Eu falei, pô, desculpa, o Vasco que tá me deixando puto, não é a senhora, descontei a minha raiva. O cara perdeu uns mil perdão pra mim depois. Mas segue o jogo, cara.
É, e hoje até virou brincadeira da página, porque tu olha nos comentários e o pessoal, ah, a jantada da avó, a avó jantou mais um, a avó tá jantando cedo. Como é que tu leva isso?
Não, então, cara, é que às vezes eu vejo alguns comentários que aí eu falo assim, o cara me dá uns gatilhos, assim, sabe? E aí, cara, tem horas que eu não perco, aí não dá pra você perder a oportunidade, né? Então, às vezes o cara fala assim, puta, que postagem bosta, por exemplo, sabe? Aposta bosta. Aí eu vou lá, entro na sala do cara e falo assim, mano, você tá me falando que eu sou posta bosta, faça suas fotos, velho. Aí, puta, eu ponho alguma coisa assim, tipo, sabe, pra tirar com o cara mesmo, sabe? E aí, cara, meu, tem dias que dá mil comentários desse comentário, sabe? É um negócio que as pessoas brincam pra caramba. E de verdade, eu não tenho isso, eu não faço isso como hábito e nem fico caçando isso. É que tem horas que eu olho e falo, puta, esse aqui merece. Então aí eu vou lá e
Ô, Rafael, me conta uma coisa. Qual que é o meme mais estourado da página?
Putz, cara, olha, o meme que mais estourou, assim, que eu lembro, cara, que estourou pra caramba, foi na Copa de 2018, foi no primeiro jogo. Cara, eu lembro até hoje, eu tava almoçando lá num restaurante que eu trabalho no centro de São Paulo, tava almoçando, então, puta, era Arábia Saudita que tava jogando e a Arábia Saudita tava de verde. Eu olhei aquilo e falei, puta, cara, time de verde não ganha a Copa. Cara, e aí não ganha a Copa do Mundo porque é Mundial, e aí fiz uma brincadeira relacionada com o Palmeiras. Meu, isso eu lembro que viralizou, cara, de uma tal forma, assim, tanto é que a Copa inteira eu batia nessa tecla. E aí a cada time que usava verde ia sendo eliminado, cara, assim, puta, explodiu isso. Explodiu isso. Puta, teve um recente também, deixa eu lembrar. Cara, teve um essa semana, cara, que também, de verdade, assim, uma foto de uma. Tipo um anime que a menininha tá debaixo da mesa, assim. Eu fiz uma relação do Gabigol com a
Ah,
polícia. Cara, isso,
sim.
ó, no. Como que chama? No Facebook, cara, meu. Cara, do cassino da polícia, tal, que ele tava embaixo da mesa, tal. E aí eu peguei aquela foto que eu já tinha no meu arquivo e falei, puta, isso vai ficar genial. Puta, coloquei. Meu, tipo, Facebook, assim, deu um alcance só essa postagem de 3 milhões de pessoas. Tipo assim, cara, 15 mil
Caraca.
compartilhamentos. É, com 15 mil, mais de 15 mil compartilhamentos. Até onde eu tinha visto, eu tava com 15 mil compartilhamentos, sabe? Então, cara, é muito louco algumas postagens. E aí é uma coisa que eu falo muito da internet. Internet é muito rapidez, cara. Isso é uma coisa que eu aprendi, assim, sabe? Para quem tá fazendo tanto meme ou até notícia, cara, a internet tem que ser rápido. Porque, assim, se eu soltasse esse mesmo meme à noite, sendo que a parada estourou no domingo de manhã, se eu não me engano, cara, não ia ter o mesmo impacto. Talvez não ia ter 1.000 compartilhamentos, sabe? Então, às vezes, você, quando acontece algo, você tem que ser muito rápido para postar. Porque isso também é, lógico, a ideia. Se você não tem a ideia, é o que às vezes quem me conhece fala. O que que é mais importante? Cara, para mim é ideia, ponto. Não adianta, cara, ai, meu feed é bonito, ai, meu feed não sei o quê, blá, 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 blá. Brother, se você não tem uma ideia legal, não adianta. Entendeu? Então, primeira coisa, a ideia é bacana, mas não basta ser só a ideia. Se você tem uma ideia legal e você junta com essa rapidez que eu falo do negócio ter acontecido, você às vezes é um dos primeiros a postar, cara, isso tem um impacto absurdo dependendo da postagem.
E questão das torcidas, assim, tem umas piadas prontas já no Brasil, né? Tipo, o Palmeiras não tem Mundial, o Galo não tem bi, o São Paulo tá na fila. Pegando as torcidas, qual a torcida que chia mais, que reclama mais?
É, pra mim, tá? As torcidas, assim, mais dodói que tem, cara. A mais dodói de todas é a do Flamengo, cara. É um negócio, assim, absurdo, cara. Assim, é absurdo. A do Flamengo é dodói. Só que também depende muito da fase do time. Então, por exemplo, cara, hoje, cara, 3 anos atrás, eu não tinha um problema com o Cruzeirense. Zero. Zero, porque os caras estavam ganhando tal. Cara, os caras estão no fundo do poço. Você zoa pra caramba. Meu, mas o que eu recebo de direct do chorão do Cruzeiro? Deixa o meu Cruzeiro em paz, não sei o que, não sei o que lá. Cara, aí te pergunto, tem como não zoar, meu? Não tem
Não.
como, os caras estão 2 anos numa na Série B. A mesma coisa o Vasco caiu pelo quarta vez seguida. Brother, como que você não vai zoar o Vasco? Você tem que zoar o Vasco. Então, assim, e aí eu falo isso pra eles, eu falo, quando os caras até vêm no direct me xingar, eu falo assim, de verdade. Cara, aí até às vezes eu falo sério, brincando, falo assim, meu, por que que você não vai encher o saco do dirigente do seu time, que deixou o seu time nesse aspecto? Ele enche o saco de uma página de zoeira, cara. Entendeu? Então, assim, mas é natural do futebol. Então, puta, que nem eu falo, sempre o legal disso, que sempre tem um perdedor no futebol, sempre. Então, puta, isso faz. E eu acho que a graça do futebol tá nisso também, de você brincar com isso, de você. Porque, sério, quando tá acontecendo, por exemplo, uma final, ou algum time tá ali, puta, quase sendo eliminado de algo, já começa a receber. E aí, vó, já tá com os memes preparados? Já tá com os memes preparados? Tal, 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 tal. Tanto é que tem alguns que eu já deixo pronto, assim, sabe? Assim.
Já perdeu muito meme nessas?
Putz, cara, que eu já perdi de meme, cara, você não tem noção, assim, cara. Vários, 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 assim, de. Pô, cara, final do Flamengo e River, brother. Cara do céu, eu tava, sem sacanagem, eu tava feliz pra caramba. E não é porque eu queria o Flamengo perdesse pra mim, é que, cara, River perdendo, o que que eu posso fazer de puta, de piada? Vou zoar o River? Não tem graça, sabe? Puta, qual é o impacto que vai ter isso? Praticamente zero. Então eu já tinha meme pra caramba preparado, tava feliz pra caramba. Eu lembro que eu tava comendo churrasco na casa do meu irmão, tal, a gente, meu, tava bebendo, feliz. Cara, quando teve a virada, foi sinceridade, cara. Como se eu tivesse broxado, sem sacanagem.
Ô Rafael, às vezes tu as ideias ou até os memes, algumas frases, tu recebe assim de seguidor no direct, ou até às vezes tá num ambiente com amigos e família, alguém comenta zoando e tu, putz, essa ideia é boa, já aconteceu isso aí?
Várias vezes, opa, várias vezes. É que nem eu falo, o cara que tem página e fala que cria, cara, 100% é um grande mentiroso, pelo amor de Deus, não tem como. Então, tem de tudo, cara. Às vezes, cara, eu pego ideia de algum comentário que eu vejo no, na página, direct, eu recebo bastante. Puta, às vezes também você tá conversando com um amigo tal, o cara fala um negócio e fala, puta, eu posso usar isso de gancho para tal coisa. Então, você tem que pegar ali os ganchos, tudo. Então, hoje, muitas das coisas que eu posto é, puta, principalmente, por exemplo, do vídeo. Cara, o que eu recebo de vídeo todo dia, assim, no meu direct, é um negócio absurdo. Então, assim, hoje, muitas vezes eu não preciso ir atrás de material, né? Lógico, tem dia que você acorda de manhã e você fala assim, puta, eu não tenho nada para postar. Aí você começa a caçar, pensar, tudo, puta, com o que eu vou brincar hoje e tal. Mas tem dias que também você recebe muitas ideias e muito, muito conteúdo.
Ah, vamos aumentar o nível agora. A avó, ela chega a torcer para um time se ferrar só para ela poder ter meme?
Cara, na verdade eu vou te falar bem a real. Eu já cheguei a torcer contra o meu time, cara, pra ter meme, sabe? E olha que eu sou. Lógico, não era nada muito importante. Assim, se for um campeonato muito importante, obviamente, cara, que eu quero que o meme se exploda e eu quero ser campeão, né? Então, tipo. Mas, cara, lógico, que eu falei esse exemplo do. Meu, você acha que no Palmeiras e Tigres. Meu amigo, eu tava de pé no sofá a hora que acabou o jogo, cara. Porque assim, meu, sabe? É um negócio que é legal pra caramba acontecer. Assim, a gente, as páginas, de um modo geral, é como eu falo, o divertido é alguém se ferrar. Ponto. Ponto. Então, cara, se o Palmeiras se ferra no Mundial, se o São Paulo é desclassificado de uma Copa do Brasil, Botafogo, tá? Putz, isso é um prato cheio pra gente. Então, sim, eu torço muito, muito mesmo. De verdade.
É, porque em tese ali, se o Palmeiras ganha, ia estragar a piada que praticamente te projetou, né? Foi a do Palmeiras na Copa.
Não, exatamente, cara. É a mesma coisa. Putz, é que eu sou de São Paulo, né? Sou paulistano aqui, da cidade mesmo de São Paulo. Quando, cara, o que a gente mais zoava é o Corinthians, cara, que não tinha Libertadores. Aquilo pra mim foi uma facada. E olha que na época eu nem sonhava em ter página em 2002, nem passava isso na minha cabeça. Cara, eu lembro que assim, o dia seguinte, de verdade, para mim, pros meus amigos, parecia tipo que tinha morrido um familiar nosso. Porque, cara, era a melhor piada que tinha, sabe? Pô, é a mesma coisa. Quando o Cruzeirense, o dia que o Atlético ganhar um bi, seja bi brasileiro, bi da Libertadores, vai acabar. Da mesma forma que o dia que o Palmeiras ganhar o Mundial, putz, pra mim vai ser também um problema. No dia que o São Paulo ganhar uma Copa do Brasil, sair da fila. Então, tudo isso é, cara, faz parte e uma hora a gente sabe que vai acabar. E lógico, vão crescendo outras coisas. Ah, o cheirinho do Flamengo. Cara, o que eu zoava com o cheirinho do Flamengo, vocês não têm noção. 2019 acabou com a minha vida. Acabou com a minha vida.
É outra coisa que pode zoar é a torcida do São Paulo que não sabe rimar.
Aquela do boi boi do Piauí, cara, tanto é que aquele vídeo está assim, porque no meu celular eu tenho uma pasta de memes, né? E, cara, aquele é um dos principais vídeos, cara. Puta que você olha e fala assim, cara, não é possível, não é possível, não é possível.
Não, eu e o KB aqui, a gente tem uma piada interna que ela não morre. Foi de um jogo do São Paulo na, né, Libertadores, e cara, eu não lembro o ano, sei que era fase de grupos, e o São Paulo ele tinha que ganhar para se classificar para o mata-mata. E a música era a seguinte: é terça-feira, se não
Meu
ganhar,
Deus.
não volta para o Brasil. Não
Meu
tem
Deus do céu.
nenhuma, nenhuma, zero.
Não, eu me lembro da contratação do Pato. Eu tava olhando o jogo aberto, aí eles mostram assim, aí a torcida do São Paulo começa a cantar no Morumbi vazio: Pato é o caralho, compra ele, dá dinheiro pros gambá.
É, então, exatamente. Então, assim, cara, e é engraçado que essa paixão dos torcedores deixa os caras cegos, sabe? Então o cara, pô, você imagina, e às vezes, se a gente estivesse lá no estádio, a gente cantaria, isso que é o pior de tudo, né?
Exatamente.
É foda, né? Porque eu não sei de verdade se vocês se revelam, que time que vocês torcem?
Eu sou gremista.
Eu sou colorado.
Puta, então, meus pêsames pro colorado, viu, cara? Tipo, pro gremista nem tanto, né, cara? Mas, ô, cara, de verdade, hein, brother? O que fizeram com você? Eu não, né, meu? Como vocês perderam esse campeonato, cara? Ó, de verdade. E sem sacanagem, eu tava torcendo pra vocês, cara, mas nossa. Torci pra caramba, cara.
Até me surpreendeu, eu tava cogitando o Inter em sexto, e o Inter foi indo, aí trocando, a gente trocou o técnico, conseguiu ir mais um pouco, tirando leite de pedra, mas aí se atrapalharam no jogo contra o Sport, porque seria a 10ª vitória consecutiva, aí acabou perdendo com a menos, aí depois teve aquela palhaçada do Rodinei, que aí saiu bastante meme na página ali, do 1 milhão, E aí depois, ainda assim dependia só dele para ganhar, mas não conseguiu fazer gol, apesar do ter um pênalti, apesar de ter uma falta que não teve, mas igual foi mais por incompetência mesmo que não ganhou. E aí agora, a princípio,
concordo,
tá amadurecendo aí alguma coisa, porque em 2019 foi vice da Copa do Brasil, esse ano, 2020, vamos dizer assim, foi vice do Brasileirão. Então agora 2021 pode ser que belisque algum título aí, mas a gente já sofreu bastante um pouco. Na página, tu vê que da onde é que vem teu maior público? Ele é bem mesclado ou ele é mais do centro do país?
A maioria São Paulo. A grande maioria São Paulo. Tem bastante do Rio de Janeiro, tem bastante Belo Horizonte. Assim, as grandes praças tem, assim, Porto Alegre também tem. E no Nordeste, o Nordeste é muito forte, assim, também. Eu tenho muito seguidor do Nordeste. Mas, assim, se eu for falar para você, as três principais praças é São Paulo, que é a primeira disparada, e depois vem o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. É o ranking, e Porto Alegre em quarto.
E tu já tá meio que prospectando algum meme de futuro, assim, esperando algum que já tá meio próximo de acontecer?
Como que é a minha forma, assim, de trabalhar, né? Primeiro, eu gosto de sentir ali o momento do jogo, né? Então, às vezes, muita coisa surge ali no jogo, porque ali tá aquela coisa da emoção, do que tá acontecendo ali na hora. E lógico, né? Putz, o São Paulo continua na fila. Puta, tem aquela questão lá do Rio 2015. Puta, porque aquele eu fui um dos primeiros que fiz aquela brincadeira. Se não fui o primeiro. De pegar aquele meme do Rio em 2015 lá e ficar, tipo, fazendo agora todo ano, sabe? Puta, Rio 2016, 17, 18. Então, assim, puta, eu já tô pensando no 2021 já, né? Porque, como você falou, já tem alguns memes prontos, né? Puta, é difícil você pensar assim, puta, vou criar. Lógico que, às vezes, muitas ideias vêm do nada. Que nem, ó, uma ideia minha. Agora você me falou, agora você me fez recordar uma ideia. Que explodiu também essa ideia, que também veio do nada, assim, foi do que eu falei, que eu até antes, quando o Rogério Ceni chegou no Flamengo, que ele não tava ganhando, tá? E aí eu lembro que ele saiu do Fortaleza, foi pro Cruzeiro, também não ganhou nada, depois ele foi pro Flamengo, não tava ganhando nada, e no São Paulo não ganhou nada. Aí eu fiz um meme que eu falei assim, puta, o Rogério Ceni é tipo o Ciro Gomes, só ganha em Fortaleza. Cara, explodiu isso. E assim, cara, vou te falar, a ideia veio no elevador. Eu tava chegando na minha casa, cara, no elevador, pá, não sei o que, tal. E assim, não é, puta, eu dificilmente eu pego essa coisa e falo assim, puta, eu preciso criar algo, sabe? Eu não fico nessa neura. E às vezes, puta, acontece do nada, assim, a ideia, e eu não, lógico, que aí também tem a questão de, por exemplo, final, puta, final da Libertadores, Santos e Palmeiras. Aí você sim se programa. Sabe, de você tentar criar coisas, puta, então eu já deixo coisas prontas pro Flamengo, pro Palmeiras perdendo, já deixo coisas prontas pro Santos perdendo, e cara, e com o desenrolar do jogo eu vou colocando mais coisas, né, então normalmente essa é a minha forma de trabalhar.
Vai ter sempre os personagens, por exemplo, o Corinthians vai ter o Neto, depois tem um gurizão lá que faz do Flamengo. Esses caras já entraram em contato contigo quando eles viram algum meme deles. Aqui do Sul tem o Baldasso, que faz a dancinha do Lá Vem o Abelão, fazia, aliás. Mas esses caras já entraram em contato contigo, já ficaram brabos ou nunca ninguém falou nada?
Cara, normalmente esses caras te bloqueiam, sabe? Modéstia à parte, eu gosto de comemorar meus blocos, então, assim, eu tenho vários blocos.
O Mauro César já te bloqueou ou não?
Cara, fácil. Fácil, fácil, fácil. E assim, não, e o engraçado é que às vezes, por exemplo, no caso do Mauro César, ele me bloqueou. Primeiro, nunca xinguei ele, nunca falei mal do trabalho dele, assim, eu acho, até um tempo atrás eu não falava, hoje eu já acho que ele tá, tipo assim, cara, ele tá clubista pra caramba, sabe? Hoje eu acho que já mudou o trampo dele, assim, eu acho que ele tá muito mais uma vibe flamenguista do que qualquer outra coisa, mas eu ainda acho ele um bom comentarista. E no dia foi, cara, ele me bloqueou num dia que vazou uma foto dele, tava tendo um jogo do Flamengo aqui no Pacaembu, não lembro contra quem. Era Flamengo e alguém, não era alguém muito importante, assim, eu não lembro quem era de verdade. E, cara, ele vazou umas fotos que ele estava na arquibancada do Pacaembu. E, cara, os caras tiraram a foto e viralizou, coloquei isso no meu Twitter. Meu, mas assim, no dia seguinte ele já tinha me bloqueado, cara. No dia seguinte. Mas assim, eu nem ligo. Puta, Felipe Melo me bloqueou, Davidson me bloqueou, sabe? Tem um monte bloqueado, jogadores e jornalistas. Mas, cara, de verdade, eu não ligo para isso, cara. Pra falar bem a real, cago pra isso. E isso é uma coisa que eu tento também não fazer, é ficar puxando o saco. Tem muito jogador que me segue, tem muito jornalista que me segue, mas, assim, de verdade, eu não vou ficar perdendo um meme por conta de, ah, puto, o cara me segue, eu não vou fazer, zoar o cara, nem a pau. Prefiro porque o cara me bloqueie e pare de me seguir do que eu perder um negócio engraçado.
Tem meme bastante com o Big Brother e tal. Como é que tá sendo poder relacionar uma coisa com a outra? Agora com a saída do Projota, ele não ter visto ali a final da Libertadores. O Big Brother também tá te ajudando com os memes. Como é que tá sendo ter que acompanhar duas coisas agora?
Então, na verdade, ser muito honesto com você, cara, fazia muito. Pra você ter ideia, o último Big Brother que eu tinha assistido de verdade, que o Dourado ganhou.
Colorado aqui de Porto Alegre.
Exatamente. Então, assim, eu lembro que ele, puta, falava que era colorado e tal. Então, fazia muito tempo que eu não assistia. Esse ano, tanto. Nem do ano passado eu assisti, cara, te falar a verdade. Não assisti um minuto. Um minuto do Big Brother ano passado. E esse ano, cara, eu falei, ah, meu, tipo. Cara, que eu agora tô morando com a minha noiva, tal, aí, puta, comecei a assistir um dia, tal, e aí, cara, tem horas que, por exemplo, você, no Twitter, especialmente, cara, é só Big Brother, Big Brother, Big Brother, Big Brother, eu, pô, vou assistir isso. Só que o que acontece, eu gosto de falar de Big Brother, desde que, especialmente no Instagram, faça relação com futebol, faça relação com futebol. Então, eu tenho esse cuidado. Então, eu sempre gosto de relacionar as coisas com o futebol, né? Então, é a minha premissa básica. Não gosto de simplesmente. Porque senão acho que depois cai com uma página de fofoca, sabe? E eu não tenho essa pegada. Então, eu tenho essa preocupação muito grande de relacionar as coisas sempre colocando como fundo a questão do futebol. Então, puta, Projota saindo. Puta, foi um tesão. Falei, puta, vou preparar um vídeo. Cara, com o Breno Lopes comemorando o gol, tipo assim, sabe? E bora, sabe? Do cara, porque assim, eu queria ver ele, meu, sabendo que o Santos perdeu, sabe? Assim, engraçado. Então, essas coisas. Então, sempre tento relacionar o conteúdo do Big Brother pro futebol.
Aí, assim, agora tu tá entrando na do podcast também, né? Partindo para essa nova mídia. O que que tu pretende para futuro?
Eu penso que a gente tem que ser nas redes sociais a gente tem que ser o mais plural possível. Então, hoje, eu tenho uma boa entrada no Instagram, eu tenho uma boa entrada em Twitter, eu tenho uma boa entrada em Facebook. Só que o mundo tá mudando. E se eu ficar preso nessas três mídias só, putz, daqui 10 anos é bem capaz as pessoas olharem e falarem, meu, Instagram? Quem usa Instagram? Tipo, mais ou menos como que tá acontecendo com o Facebook hoje? Sabe? Hoje, cara, eu só vejo minha mãe e meu pai no Facebook, né? Mas brincadeiras à parte, não, tô brincando, né? Tem muita gente que usa Facebook e tal, mas a gente sempre tem que ir para outros lados. Então eu tô entrando no Clubhouse e um lado que eu sempre quis entrar é essa coisa de YouTube e podcast. Eu acho podcast espetacular. Por isso que eu topei tanto é que na hora eu topei, né, que veio o convite, porque é um negócio que eu gosto de fazer, eu acho muito bacana. Só que qual que é o meu grande problema, como eu falei para vocês, é essa questão de você trabalhar o dia inteiro, chegar e falar, puta, agora eu vou gravar um vídeo, agora eu vou gravar um podcast, porque tem dia que eu chego moído, né? Então, você trabalha o dia inteiro e ainda você criar conteúdo, e é diferente, né, de você, puta, fazer um meme. Cara, eu vou lá, posto no Twitter, corto e põe no Instagram. Cara, é 10 minutos que você faz o meme. Cara, gravar um vídeo, putz, tem que pensar no conteúdo, tem que fazer pesquisa, e podcast é a mesma coisa, né? Então, voltando à questão da pergunta inicial, é mais para estar presente mesmo em todas as mídias, né? Porque o meu objetivo mesmo é ser um canal, putz, daqui para frente, onde o cara saiba que, assim, putz, ele vai ter o podcast da Dona Lúcia, ele vai ter o canal da Dona Lúcia no YouTube, e além das redes sociais comuns, né? Vai ter o Clubhouse da Dona Lúcia. Da onde eu vou arrumar tempo, eu não sei, mas...
E agora, falando um pouco de futebol, agora que a gente já falou como é que começou a página, falou de projetos, falando um pouco de perspectiva, quem tu enxerga grande aí, como é que tu enxerga os clubes paulistas, os cariocas, como é que tu vai ver essa temporada agora, que vai ter datas apertadas, vai ter data FIFA?
Então, antes de tudo, cara, eu acho que vai ser uma temporada, de verdade, vai ser uma temporada muito complicada, especialmente, eu acho, que na qualidade dos jogos. Por quê? Porque, como você disse, a questão do calendário. De verdade, puta, estadual é legal? Estadual é legal pra caramba, só que ela acaba com o calendário brasileiro. Acaba com o calendário brasileiro. É que as pessoas poucas relacionam uma coisa à outra. Então, quando um jogador seu é convocado para a seleção e ele perde um jogo do Campeonato Brasileiro, por exemplo, é por conta dos estaduais, é das datas dos estaduais. Por que que na Premier League, na Bundesliga, para-se o campeonato nas datas FIFA? Porque lá não tem estadual, então sobram datas para essas datas FIFA. E aqui na América do Sul, e eu não sei como que funciona na Argentina, mas falando especialmente no Brasil, eu estava vendo até uma questão dos times que tiverem jogadores para a Copa América, os caras vão perder 10, 12, 14 jogos do Campeonato Brasileiro. Sabe, a gente está falando de quase um turno inteiro que você perde no Campeonato Brasileiro, que é tão competitivo. Então você imagina que... E hoje a gente também tem muito jogador estrangeiro. Então às vezes você pega ali, puta, um time que tem um jogador da Colômbia, outro da Venezuela e dois brasileiros. Cara, a gente tá falando de quatro titulares do time fora, por 10 rodadas, por exemplo, de uma Copa América. E fora o cansaço, né? Porque eles já estão vindo agora de uma temporada que eles não tiveram férias, né? Teve o recesso da Covid, que parou ali, depois começou tudo, e agora já emendou tudo de novo, então eles vão ficar praticamente um ano e meio sem férias, porque os campeonatos voltaram no meio do ano passado. Então, é um ano e meio, é muito complicado. Então, eu acho que a gente vai ter uma temporada difícil, físico, vai ter muito jogador contundido, o nível já não é bom, assim, nível técnico do Campeonato Brasileiro já não é dos melhores, eu acho que vai ser pior ainda por conta disso. Mas, voltando aos favoritos, eu vejo o Flamengo na frente de todos ainda. Eu acho que o Rogério agora, com o tempo, eu acho que ele vai fazer um trabalho ainda melhor do que ele fez na reta final. Vejo o Atlético Mineiro forte também, com muitas contratações, mas fica incógnita do Cuca. Como que o Cuca vem? Porque o Cuca é um cara que, puta, ele faz trabalhos geniais, como ele fez do Santos agora, porque foi surreal o que ele fez com o Santos na Libertadores, para trabalhos médios, né? E às vezes até ruim em times que tem um elenco bom. Você tem um Palmeiras que também chega muito forte, eu acho que chega forte com o Abel Ferreira. E algumas incógnitas, né? Putz, São Paulo, com o Crespo. Desculpa, não dá para colocar como favorito por conta de 3 rodadas do Campeonato Paulista. Não dá. Então, você tem que ver. Ah, o Inter foi vice-campeão. Como que você vê com o Miguel Angel? Mesma coisa. É um cara completamente diferente do Abel. Será que o grupo vai comprar, não vai comprar? O Grêmio com o Renato? Não sei também se o Renato ainda é um cara para continuar no Grêmio. Eu, Rafael, se fosse presidente do Grêmio, já não era meu técnico mais, porque acho que precisa dar uma respirada. Eu falando assim desses 6 principais, que hoje são os principais clubes que eu vejo assim prontos, mas para mim o favorito é o Flamengo ainda.
O campeonato argentino, que tu tinha falado, ele tem o calendário igual ao europeu, né? É aquele metade do final de um ano, metade do início do outro ano, acaba a temporada. Funciona, né? A gente vê que funciona no mundo inteiro. Tu acha que essa pandemia era o momento exato para o Brasil também trocar o calendário? Também fazer igual ao europeu? Ou, de repente, o momento de extinguir de vez o estadual?
Eu acho que assim, a gente tem um grande problema que chama-se federações, tá? Os estaduais não acabam, ou às vezes não precisava nem acabar mais. Eu acho que, por exemplo, putz, estadual não acaba, ok, mas então os clubes de séries A e B não participam. Não participa, vai participar os clubes da série C. É, lógico, era o momento, sim, de fazer isso. Eu acho que sim, você tem que adequar o calendário europeu, até por uma questão de mercado, até por uma questão de mercado, e a questão de você não adequar, porque aí você vê muitos clubes, é só você olhar a janela brasileira. Putz, às vezes tá ali no meio do campeonato, tá um time ali montadinho, bonitinho, tal, perde um monte de jogador no meio do campeonato por causa da janela deles ali do meio do ano, sabe? Se o nosso campeonato, se você equilibrasse a janela igual de transferências e o calendário, acho que facilitaria muito a organização do nosso futebol. Mas é como eu falei, a grande questão que manda é o dinheiro. Enquanto o dinheiro está entrando das federações, eles não vão querer largar o osso e terminar com o estadual. Só que isso tem um preço. Isso tem um preço. Então, o nosso futebol hoje, querendo ou não, uma das causas do baixo nível técnico do futebol é por conta disso. Até os campeonatos estaduais, tem jogos que não dá para se assistir. É muito ruim, mesmo a Série A. Tem dos 10 jogos que normalmente tem na rodada, se você assiste 3 jogos bons, você já tem que comemorar. Que normalmente são jogos horrorosos, sabe? Então, eu acho sim que tinha que mudar. Eu acho que tinha que criar uma nova maneira de você criar um mecanismo para que. Porque a grande questão é: ah, tá bom, mas e os clubes do interior? Puta, eu entendo. Só que a gente também não pode sacrificar os grandes clubes do país, os grandes jogadores, em detrimento dos clubes. Você tem que ter uma balança. Lá na Inglaterra tem 10 divisões, tem um monte de clube pequeno lá também, de interior, e mesmo assim não tem campeonato estadual, sabe? Então, o que eu acho que tem que falta é criar mecanismos para que você faça esses times pequenos sobreviverem um ano inteiro ou uma temporada inteira.
Está pensando em expandir no podcast, expandir no YouTube, mas aí, tipo, tudo sozinho acho que tu não vai conseguir fazer. Aí tu pensa em, tipo, fazer, tipo, uma agência, contratar um pessoal para poder te ajudar, ou vai botar o pessoal da família? Como é que tu pensa em fazer isso?
Então, na verdade, eu penso sim na questão de profissionalizar isso, de colocar equipe mesmo. Cara, se coloco minha família aqui, pelo amor de Deus, cara, isso aqui a página acaba em 2 minutos. Mas os caras são muito clubistas, pelo amor de Deus. Então, mas brincadeiras à parte, sim, penso em ter uma agência ou pessoas que me ajudem com isso, sabe? Penso sim, porque, como eu falo, é uma coisa que eu quero continuar. E o podcast foi um negócio muito legal, assim, algo que para mim foi novo e tô gostando de fazer, vou continuar fazendo, mas assim, mas ainda tá longe do resultado que eu quero que esteja. Melhorar muito, 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 mas é por isso que eu tô pensando em contratar uma equipe não, uma empresa, uma agência para me ajudar nesse sentido.
Questão do podcast, tu já pensa em novos quadros, de repente, ou convidados, ou tu pensa em seguir falando de atualidades?
Não, na verdade eu penso sim, eu penso em novos quadros, tenho vários quadros na minha cabeça. Penso sim na questão de convidados, fazer bate-bola com alguns convidados, como vocês estão fazendo aqui comigo. Tem várias ideias na cabeça, mas é como eu falo, acho que assim, o meu grande problema chama-se tempo. Então eu preciso administrar melhor o meu tempo para resolver algumas questões de agenda, tudo.
E, Rafa, como é que é a tua interação, ou se tem alguma interação com as outras páginas de futebol, tipo Bola Fora?
Não, cara, tenho sim interação com várias páginas, cara. Por exemplo, os caras do Bola Fora, puta, converso direto com eles, cara. Os caras, gente boa pra caramba. O Zlatan, sincero também, puta, gente boa. Várias páginas, humor esportivo também. Essas páginas maiores, tipo, e mais, como que eu posso dizer, institucionais, como Desimpedidos, essas não.
Quero te fazer uma pergunta hipotética agora. Tu criou a página ali em 2014 por causa da entrevista lá do Parreira e do Filipão. E aí teve a Copa de 2018. Se o Brasil tivesse sido hexa naquele ano, tu ia estar torcendo para esse ano o Brasil, esse ano não, o ano que vem, né? O Brasil não ser campeão de novo para não perder o nome da página?
Pior que não, na verdade, assim, eu já tenho dois nomes engatilhados, caso isso aconteça. Mas, assim, tipo, hoje é engraçado que hoje as pessoas nem fazem mais relação do Hexa do Brasil com uma página, sabe? Na verdade, assim, eu até queria tirar, tanto é que nas novas mídias que eu entro, eu só entro como Dona Lúcia, o Hexa até já se perdeu, sabe? Então, puta, pra mim hoje seria muito indiferente mesmo. Lógico que aí você tem dois lados, né? O Brasil perdendo gera mais meme. Então, será que é bom ganhar? Mas também tem o lado do torcedor, né? Que, puta, Copa do Mundo é um tesão, né? E ganhar uma Copa do Mundo, eu lembro. A de 94 eu lembro mais ou menos, mas a de 2002, puta, eu lembro. Cara, é surreal, assim, né? O país inteiro comemorando uma única coisa, assim, né?
Quando tu for, por exemplo, no canal do YouTube, tu vai fazer tipo um Bolívia, usar uma máscara, tu vai te caracterizar como Dona Lúcia, como é que vai ser?
É, na verdade, eu tenho uma máscara de velha, usei em várias lives já que eu fiz, mas é muito complicado. Então, ainda eu vou estudar, e até por isso eu quero alguém me ajudar nesse aspecto para pensar comigo nisso, porque, primeiro, se for sozinho, eu acho que não faz muito sentido eu usar máscara. Se for com uma outra pessoa, um bate-bola, assim, de gravar um vídeo, tudo tal. Num estúdio com uma outra pessoa do lado, talvez faça mais sentido. Então eu tô pensando nessas duas possibilidades.
A gente te convidou porque a gente viu que tu é muito engajado no Instagram, né? Parece que tudo que toca ali dá um boom. Como é que é para a questão dos teus familiares? Eles olham assim, eles pensam, pá, tá, tudo bem, tá ali, é um. Os que sabem, né? Que falou que nem todos sabem. Mas eles pensam, pá, é um hobby? Ou eles já te encorajam, tipo, não, daqui a pouco larga teu emprego, vive disso, tá indo bem.
Então, na verdade, assim, primeira coisa, eu participei de um Clubhouse faz umas 3 semanas atrás com os outros caras de mídias, assim, que não tem página, mas de mídias digitais, tudo, e os caras olham e falam assim, cara, é insano que você faz tudo sozinho e trabalhando ao mesmo tempo, assim, sabe? Tipo, é insano isso.
Realmente é, parabéns. Só quem produz conteúdo sabe como é difícil.
E não vou mentir, cara, tem dia que eu tô destruído, destruído mesmo, destruído de cansaço mesmo, porque, puta, eu trabalho em banco, puta, é um trabalho bem estressante, assim, depois para você, e às vezes no meio do dia ou depois do dia você produzir alguma coisa, cara, você tá muito cansado, então, é lógico, aí você pesa duas coisas, né, primeiro, a questão da grana. Então você fala assim, putz, vou ganhar o que eu ganho hoje com meme? Ainda não. Talvez lá na frente eu ganhe, né? Mas ainda não é o momento, mas muitos me encorajam, assim, no sentido de falar, cara, você tá perdendo tempo, vai viver só disso. Então você fica num dilema, assim, né? Putz, se você pudesse escolher, puta, obviamente que só viveria disso. Obviamente eu ficava assistindo futebol o dia inteiro. Eu amo futebol. Você tem obrigações, né? Que você tem que pagar. Eu tenho filha, né? Eu fiz a grande inteligência de separar, então eu pago pensão, logicamente que, né? Então, são coisas complicadas, assim, de você estar tá fazendo. Mas a minha ideia, assim, é viver só disso. É ver só disso. E até uma coisa interessante, cara, porque, como eu te falo, eu não falo da página para os outros. Então, eu não publico e fico lá pedindo para o meu irmão, para minha mãe, pro meu pai, para minha noiva, ô, vai lá, comenta. Não falo nada. Juro, nunca fiz isso. Da mesma forma que também. Cara, eu não sou de ficar, tipo, indo em outras páginas, tipo, oh, me ajuda aí e tal. Nem no começo, nunca fiz isso. Sempre fui muito independente, né? E, cara, esses dias, meu pai, cara, puta, nunca converso com meu pai da página. Meu pai olhou assim pra mim e falou: porra, ganhei o selo de super fã lá, o selo do Facebook, hein? Eu acompanho todas as suas postagens. Caralho, meu, não fazia ideia que meu pai. Não, não sabia nem que meu pai curtia a minha página no Facebook.
Já chegou alguma marca, alguma coisa querendo fazer uma parceria contigo, ou nunca chegou nada para ti assim, para tu poder embarcar nessa ideia de viver só dos memes?
Não, já chegaram sim algumas coisas, só que assim, eu sou muito criterioso em questão de publicidade, em questão de, puta, expor a marca, Por quê? Porque primeiro que, como eu falo, eu não vivo só disso. Então, talvez fosse mais jovem e não... Puta, não trabalho, só vivo disso, como tem muita molecada que vive só disso. Talvez eu anunciaria muitas coisas que hoje eu recuso, sabe? Porque, puta, querendo ou não, tenho meu emprego lá no banco, querendo ou não, eu tenho meu salário lá, então não é algo que vá mudar muito a minha vida. Lógico, que se chegasse com um caminhão de dinheiro, é uma outra história. E nunca chegaram com uma proposta de mudar, assim, de falar, puta, sabe? Não, sempre vem muita coisa assim de tipo, ah, puta, o que eu mais escuto é, ah, vamos fazer parceria. Eu falei, tá, que parceria? Ah, então, você anuncia um sorteio meu. Eu falo, porra, legal, você tem 30 seguidores, eu tenho 281 mil. Puta, justo pra cacete, né? Então, tipo, sabe, os caras sem noção. É a mesma coisa que eu ligar pro Desimpedido. Falar, ô, Desimpedido, vamos fazer um sorteio aí? Vamos pegar os seus milhões aí com os meus? Pô, sabe? Já chegaram, sim, algumas marcas, algumas páginas também que anunciam. Hoje eu posso me dar o luxo de recusar. Putz, e amanhã, se eu sair do banco, tal, aí é uma outra história, né?
Pô, demais. Cara, a gente queria te agradecer pela participação, agradecer a disponibilidade, que a gente sabe, como tu falou, a tua vida é muito corrida. E a gente queria deixar as portas abertas para o dia que tu quiser voltar aqui com um novo projeto, falar para a gente. Se tu quiser deixar aí as redes sociais, acho que é meio chovendo molhado, né? Deixar um recado para a audiência, fica à vontade.
Cara, queria muito, de verdade, agradecer o convite aí, foi muito legal o bate-papo. Quando vocês chamarem de novo, estamos aí, sabe? Foi bem bacana mesmo. Sorte aí pro podcast de vocês. Vou escutar outros episódios agora. E, cara, obrigado também por vocês terem mandado o convite. Obrigado também por vocês terem aberto espaço para mim estar falando. E, puta, foi bem bacana o papo, viu? De verdade. Obrigado mesmo.
A gente que agradece aqui, porque a gente está começando nessa jornada aí de podcast. E, cara, foi muito bom porque a gente te acompanha desde o início, sempre vê os memes ali. E, então, foi muito bom te ouvir. Espero que a audiência curta. Espero que a audiência deixe feedback ali no nosso Instagram, no @esquema_trágico. Siga lá o Dona Lúcia Hexa também no Instagram. Deixo aqui para vocês um abraço. Agradecer também o nosso patrocínio, que é o CrossH. Procure ali no Instagram, Cross Zero Hora, CrossH. E deixo aqui para vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.